Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. São José ensina a passar da paixão romântica ao amor maduro, capaz de superar as adversidades da vida. O Papa Francisco, na audiência geral esta manhã no Vaticano. Ser catequista significa que a pessoa é catequista, não que trabalha como catequista. É todo um modo de ser e são necessários bons catequistas que sejam, ao mesmo tempo, companheiros e pedagogos. O Papa Francisco na mensagem vídeo com a intenção para este mês de dezembro. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. São José ensina a passar da paixão romântica ao amor maduro, capaz de superar as adversidades da vida. O Papa Francisco na audiência geral esta manhã no Vaticano. Pormenores com o colega Silvone José.
José, homem justo e esposo de Maria. Esse foi o tema da terceira catequese que o Papa Francisco dedicou ao Pai de Jesus. Na audiência geral realizada na Sala Paulo VI, a intenção de Francisco foi oferecer uma mensagem a todos os namorados e noivos. Para compreender o comportamento de José em relação a Maria, explicou o Papa, é útil recordar os costumes matrimoniais da época em Israel. O matrimônio compreendia duas fases. Na primeira, a noiva continuava a viver na casa paterna, mas, de fato, era já considerada a esposa do noivo. Um ano depois, tinha lugar a segunda fase, em que ela deixava a casa paterna e ia coabitar com o marido. Foi durante a primeira fase que se notou que Maria estava grávida. A lei do tempo dava ao noivo a possibilidade de acusar publicamente de adultério.
O Vangelo diz que Giuseppe era justo, proprio porque sottomesso alla legge come ogni uomo pio israelita.
Segundo o Evangelho, José era justo, precisamente porque se submetia à lei. Mas dentro dele, o amor por Maria e a confiança que tinha nela sugerem-lhe uma forma de salvar as duas dimensões. Entregar a ata de repúdio em segredo, sem expô-la à humilhação pública. Quanta santidade em José, acrescentou o Papa. Nós, quando ficamos sabendo de algo ruim sobre outra pessoa, logo vamos fofocar. José, quieto, quieto. E enquanto decidia, interveio a voz de Deus para revelar um significado muito maior do que a própria justiça de José. Não temas receber Maria, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Por trás de acontecimentos que nos parecem dramáticos, disse ainda o Papa, se esconde uma providência que, com o tempo, toma forma e ilumina de significado, inclusive, a dor que nos atingiu. A tentação é nos fechar naquela dor. E isso não faz bem. Isso nos leva à tristeza e amargura. O coração amargo é tão ruim, disse ainda Francisco. Provavelmente Maria e José tinham sonhos diferentes para suas vidas, mas tiveram que lidar com um fato inesperado. Por isso, afirmou Francisco, com frequência a nossa vida não é como imaginamos. Sobretudo nos relacionamentos de amor, de afeto, a dificuldade em passar da lógica da paixão aquela do amor maduro. Vocês, recém-casados, pensem bem nisso, advertiu. O encanto pode não corresponder à realidade dos fatos, mas justamente quando a paixão parece acabar, tem início o amor verdadeiro. Amar não é pretender que o outro corresponda à nossa imaginação, mas escolher em plena liberdade as responsabilidades que a vida apresentar. Com todos os riscos, acrescentou o pontífice, revelando o que, para ele, é o trecho mais demoníaco do Evangelho, ou seja, quando os doutores da lei, em João, falam com desprezo da origem de Jesus.
I fidanzati cristiani sono chiamati a testimoniare un amore così, che abbia il coraggio di passare dalle logiche dell'innamoramento a quelle dell'amore maturo.
Portanto, os noivos cristãos são chamados a testemunhar um amor assim, que tenha a coragem de passar da lógica da paixão a um amor maduro. Esta é uma escolha exigente, que ao invés de aprisionar a vida, pode fortificar o amor para que seja duradouro diante das provações do tempo. A briga entre casais existe desde os tempos de Adão e Eva, recordou Francisco, e repetiu alguns conselhos, como, por exemplo, jamais encerrar o dia brigado com o parceiro, pois a guerra fria do dia seguinte é muito perigosa. É suficiente um gesto para fazer as pazes, disse o Papa, tocando o seu próprio rosto. Como nas catequeses precedentes, o Papa então concluiu com mais uma oração.
São Giuseppe, tu que hai amato Maria com libertad e hai scelto de renunciar ao teu imaginário para fare espaço à realidade.
São José, tu que amastes Maria com liberdade e escolhestes renunciar ao teu imaginário para dar espaço à realidade, ajuda cada um de nós a deixar-nos surpreender por Deus e acolher a vida não como um imprevisto do qual se defender, mas como um mistério que esconde o segredo da verdadeira alegria. Obtenha todos os noivos cristãos a alegria e a radicalidade, mantendo, porém, sempre a consciência de que somente a misericórdia e o perdão tornam possível o amor. Amém.
E como de costume, também hoje não faltou a habitual saudação do Papa Francisco aos fiéis e peregrinos de língua portuguesa presentes na audiência.
Cari fedeli di lingua portoghese, un fraterno saluto a tutti voi, in particolare al gruppo di infermieri e infermiere e altri operatori sanitari in servizio nel centro di vaccinazione anti-Covid di Braga.
Queridos fiéis da língua portuguesa, uma saudação fraterna para todos vós, em particular para o grupo de enfermeiras, enfermeiros e outros profissionais de saúde em serviço no Centro de Vacinação Anti-Covid de Braga. Faço votos de que a visita odierna ao túmulo de Pedro e este encontro com o seu sucessor vos infundam uma grande coragem para abraçardes diariamente a vossa cruz e um vivo anseio de santidade, para poderes encher de esperança a cruz dos outros. Confio nas vossas orações. Obrigado pela visita.
Me afido alle vostre preghiere. Grazie per la visita.
No final da audiência geral, o Papa Francisco recordou a celebração neste dia 1 de dezembro, o Dia Mundial contra a AIDS. É, disse, uma importante ocasião para recordar as muitas pessoas atingidas por este vírus, para muitas das quais, em algumas regiões do mundo, não está disponível o acesso aos tratamentos essenciais. Faço votos por um renovado empenho solidário para garantir tratamentos de saúde ecos e eficazes. E Francisco mencionou ainda a sua iminente viagem apostólica a Chipre e Grécia, que tem início amanhã, quinta-feira. Dois países, disse o Papa, ricos de história e de espiritualidade. Será uma viagem às fontes da fé apostólica e da fraternidade entre os cristãos de várias confissões. Terei também a oportunidade de visitar uma humanidade ferida na carne de tantos migrantes em busca de esperança. Irei a Lesbos. Peço-vos, por favor, que me acompanhem com a oração, concluiu dizendo o Papa Francisco.
In Domine Vobiscum.
Et cum Spiritu Tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ser catequista significa que a pessoa é catequista, não que trabalha como catequista. É todo um modo de ser, e são necessários bons catequistas que sejam, ao mesmo tempo, companheiros e pedagogos. o Papa Francisco na mensagem vídeo com intenção para este mês de dezembro. Silvonei José.
No último vídeo 2001, com a intenção de oração para o mês de dezembro, o Papa Francisco dedica sua oração aos catequistas e às catequistas, agradecendo-lhes pelo entusiasmo interior com que vivem esta missão a serviço da Igreja.
Os catequistas têm uma missão insubstituível na transmissão e profundização da fé.
Os catequistas têm uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé. O ministério laical do catequista é uma vocação, é uma missão. Ser catequista significa que a pessoa é catequista, não que trabalha como catequista. É todo um modo de ser. E são necessários bons catequistas, que sejam ao mesmo tempo companheiros e pedagogos. Nesses tempos em que o mundo passa por tantas mudanças, Francisco agradece pelo entusiasmo dos batizados que, com esforço e alegria constantes, transmitem a fé, encorajando-os a continuar anunciando o Evangelho com sua vida, com mansidão, com uma linguagem nova e abrindo novos caminhos.
E em tantas dioceses, em tantos continentes, a evangelização, fundamentalmente, está em mãos de um catequista.
Em tantas dioceses, em tantos continentes, a evangelização está fundamentalmente nas mãos de um catequista, diz ainda o Papa no vídeo.
Recemos juntos por os catequistas, chamados a proclamar a palavra de Deus, para que sejam testigos de ella com valentia, com criatividade.
Rezemos juntos pelos catequistas, chamados a anunciar a palavra de Deus, para que a testemunhem com coragem, com criatividade, com a força do Espírito Santo, com alegria e com muita paz. Em maio deste ano, Francisco deu grande importância aos catequistas ao instituir seu ministério laical por meio do motto próprio Antiquum Ministerium. Agora, no final de 2021, o Santo Padre ratifica esta forma de serviço que se manteve ao longo da história da Igreja.
O Instituto de Saúde RIVM da Holanda anunciou nesta terça-feira que descobriu a variante Ômicron em amostras de casos positivos que datam do período entre os dias 19 e 23 deste mês, segundo avança a agência noticiosa Associated Press. Esta revelação do Instituto RIVM indica que a nova estirpe do SARS-CoV-2 já estava a propagar-se na Europa antes dos primeiros casos terem sido detectados na África do Sul. As autoridades de saúde sul-africanas reportaram a Ômicron à OMS no dia 24 de novembro e antes dos casos identificados no aeroporto de Schiphol, em Amsterdão, este fim de semana. O RIVM afirmou que ainda não é claro se estas pessoas visitaram a África do Sul. Nos próximos dias, vamos realizar vários estudos sobre a disseminação da variante Ômicron na Holanda, adiantou o Instituto, acrescentando que vai reexaminar outras amostras de testes anteriores. Com 16 casos agora confirmados, a Holanda registra atualmente um dos maiores índices de contágio da nova variante na Europa. O presidente chinês Xi Jinping prometeu nesta segunda-feira a entrega de 1 milhão de doses de vacinas anti-Covid à África, quer como doação, quer através de apoios à produção local. No âmbito da luta contra a Covid, a China disse fornecerá à África mais de 1 milhão de doses de vacinas, incluindo 600 milhões sob a forma de doações e 400 milhões sob outras formas, como a criação de unidades de produção de vacinas, afirmou o chefe de Estado chinês num discurso remoto transmitido no Fórum de Cooperação China-África a decorrer nos arredores da capital senegalesa, Dakar. A conferência surge numa altura em que os países africanos estão a trabalhar para reanimar as suas economias duramente atingidas pela pandemia e os seus organizadores contam com uma cooperação mais estreita com a China, o maior parceiro comercial do continente, para o conseguir. Perante a situação de atraso de África na campanha de vacinação, Xi Jinping afirmou a necessidade de se continuar a lutar juntos contra a Covid-19. Temos de dar prioridade à proteção da população e colmatar a lacuna de vacinação, concluiu dizendo o presidente chinês.
África Global.
A Conferência Episcopal da África do Sul, Botswana e do Eswatini, SACBC, organizou um seminário para coordenadores diocesanos da Pastoral dos Migrantes e Refugiados, centrado sobre o cuidado pastoral para migrantes e refugiados. Seminário realizado na cidade sul-africana de Benoni de 22 a 25 de novembro. Foi organizado pela Conferência Episcopal dos Bispos da África do Sul, Botswana e Eswatini, com o objetivo de dar assistência às diferentes dioceses na construção do seu programa pastoral para migrantes e refugiados, em linha com as decisões tomadas na Assembleia Plenária dos Bispos em fevereiro de 2019. Em entrevista realizada por Sheila Pires, da Rádio Veritas, Joanesburgo, a coordenadora nacional da Pastoral para Migrantes e Refugiados da SACBC, a irmã Maria de Lourdes Lodi, recine missionária scalabriniana, pôs em relevo a razão de ser do seminário e falou dos desafios, sucessos e da importância de ter metas claras na pastoral para migrantes e refugiados. A irmã Maria de Lourdes Lodi Ricine, missionária na África do Sul, trabalhou na Bienvenue Shelter for Refugees, Women and Their Children e no Departamento de Pastoral para Migrantes e Refugiados, Arquidiocese de Joanesburgo. É, desde 2018, a coordenadora da Caritas África do Sul e responsável pelo Gabinete de Migrantes e Refugiados da SACBC. Este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria de Sheila Pires.
Minje, misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu vivi. Misi na notis di turbada, misi na notis ma medunyu, misti ojau kuna luta. Makujitu tem kuluta, sim vingança buna vensi.
Irmã Maria, é um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Claro que desta vez estamos a falar do seminário para os coordenadores diocesanos do Departamento de Migrantes e Refugiados. Nos fala sobre este seminário. Qual é o propósito deste seminário?
Nós pensamos em organizar esse seminário com o objetivo de assistir as próprias dioceses no processo de estruturação do próprio trabalho da missão, né, de pastoral das migrações nas próprias dioceses, que nós fomos convidados pela própria Conferência Episcopal, dos bispos que se reuniram em 2019, traçaram algumas linhas de orientação na pastoral das migrações a nível de Conferência Episcopal. E claro que uma das atividades que nós temos que fazer é realmente a formação, porque através da formação é que podemos assistir na estruturação do trabalho de pastoral das migrações. E o outro ponto que nós consideramos importante é entender melhor a questão da documentação, diferentes tipos de migração que temos da África do Sul e como poder intervir na nossa atividade pastoral nas diferentes dioceses.
Então, falando da atividade, eu vejo que a agenda deste seminário é muito interessante, pois fala-se de migração, os direitos dos migrantes aqui no país, na África do Sul. Também fala-se, claro, do papel da própria Igreja em relação aos migrantes e refugiados. Pode-nos falar mais sobre esta agenda?
Sim, a agenda que nós desenhamos para este seminário, a gente combinou a questão legal, né, da própria migração aqui, o papel da Igreja, porque consideramos que a Igreja ela tem uma tradição muito importante, histórica, na questão da migração, e tem muitas orientações pastorais que a gente tem que transmitir aos coordenadores, e por isso que está presente essas apresentações. E a outra questão é a espiritualidade. Nós sabemos que o migrante, o refugiado, a pessoa que sai de um país para outro, que ela migra, ela tem uma espiritualidade que ela é única e aquela que sustenta a caminhada da migração. E muitas famílias que ainda acreditam em Deus e que acreditam na fé que eles têm, de poder vencer no percurso migratório. E amanhã nós vamos ter uma outra participação, que ela é da Universidade de Pretória, e nós estamos organizando uma app, através de um programa, de poder coletar data, de coletar informações de todas as crianças que estão fora da escola por causa da documentação. Não se tem ainda uma informação completa de estatística, quantas crianças que estão fora da escola por causa da documentação ou que não têm acesso a serviços por causa disso.
Durante o espaço onde vários coordenadores falaram, deram o seu reporte anual, posso pôr assim, durante esse espaço para o reporte anual das dioceses, dos coordenadores, falou-se de muita coisa feita para os migrantes, para os refugiados, assim como a própria ajuda que a Igreja também já deu para aqueles que não têm documentos, não é? Mas também existem desafios que esses coordenadores encontram no seu trabalho. Pode falar com os nossos ouvintes sobre esses desafios e como é que a Igreja supera esses desafios?
Muitos desafios eles acontecem relacionados à questão econômica, porque muitos dos que vêm para a África do Sul, e também por causa da questão, claro, do país, que está passando por uma crise muito grande, e o problema do COVID, que nós acabamos desde o ano passado, né, passando por essa questão, e é um desafio muito grande. Então, pelo fato das igrejas estarem fechadas nos cultos dominicais, as missas, né, também dificultou. Então, eles estavam partilhando esses desafios encontrados de como poder trabalhar a questão da integração com a comunidade local. E outro desafio é relacionado a pobreza, porque, de fato, muitos deles vêm para buscar comida, para pagar o seu aluguel, né, da casa, ou buscar outras coisas, porque a questão do desemprego é muito grande. Então, praticamente não tem uma fonte onde eles podem ter as suas entradas para sustentar a família. Mas a questão crucial, a questão mais difícil que encontramos, e que eles mesmos disseram, é a questão da documentação. Porque muitos estão com seus documentos muito atrasados, vencidos já, e não foram renovados. E muitos deles, a documentação tem que ser renovada online. E isso dificulta, porque não é todo mundo que tem um telefone apropriado para poder renovar a documentação através do site, né, do Departamento de Migração. Então, essa é uma das questões que, de fato, está pesando muito. E temos alguns países que estão vencendo o prazo deles ficarem aqui na África do Sul e que ainda não existe nenhum acordo bilateral entre os países de poder renovar esse visto deles. No caso do Zimbábue e também agora, logo mais, o Lesoto e assim por diante.
Mas também, ao mesmo tempo, houve vários coordenadores, posso supor assim, houve vários coordenadores que falaram dos sucessos, dos projetos que deram certo, das várias iniciativas que eles tiveram para ajudar os migrantes e refugiados, não é?
Eu acredito que é muito verdade que a gente viu, por exemplo, a questão de Durban, a questão de Joanesburgo, também a Luar Norte e JRS, né? A Jesuíta Refugee Service, que é uma outra organização que temos aqui em Joanesburgo, em Pretória. O serviço e a dedicação dos coordenadores para encontrar formas de trabalho, de poder envolver até outras religiões, outros grupos de pessoas e instituições que estão apoiando a questão da migração no país. Essa é uma alternativa. E dá uma alegria muito grande ver quando os projetos dão certo. E dava para ver a alegria dos coordenadores poder dizer e partilhar as atividades que estavam fazendo e que estavam dando certo. Principalmente no período do COVID e agora, poder dar apoio à formação profissional dos migrantes e refugiados. Então, acreditamos que é por aí o nosso caminho e temos clareza do que queremos. Então, esse que é o importante, ter objetivos claros e poder planificar as atividades também para o ano que vem, de dar continuidade. Acredito que esse é o caminho que temos que seguir.
Irmã Maria, muitíssimo obrigada por ter falado conosco aqui neste espaço sobre o seminário, claro, para os coordenadores diocesanos do Migrantes e Refugiados. Muitíssimo obrigada. Últimas palavras?
Muito obrigada ao Rádio Veritas e toda a comunidade que está nos apoiando, as igrejas, as dioceses, mas também, acima de tudo, queria agradecer ao arcebispo Buti Tahali, que é o bispo responsável para a Pastoral das Migrações na Conferência Episcopal, e todos os que sempre estão contribuindo para que a gente encontre novas saídas, né, novas formas de trabalho em conjunto.